Capítulo 28. Qual o interesse do deputado Simval em matar meu cunhado? Para vocês entenderem, é preciso explicar o funcionamento da organização criminosa na qual meu cunhado havia se envolvido por conta de algumas amizades. Segundo informações obtidas através de investigações particulares, informantes e de meu cunhado, a organização criminosa em questão era composta de duas facções distintas, independentes entre si. Ambas, porém, davam um percentual dos lucros para o deputado Simval. Em troca dessa contribuição, era dada proteção. Por exemplo, se fossem parados em alguma blitz policial, era só ligar para o poderoso chefão que estava tudo resolvido. Isso, no entanto, nem sempre dava certo. Certa vez, a facção que vamos chamar aqui de facção A, que tinha como líder um primo do deputado Simval, que chamaremos aqui de Tonhão, foi parada em uma blitz por policiais rodoviários federais. Os policiais não aceitaram os argumentos do chefe e fizeram o procedimento legal. Eles ficaram furiosos e, com a certeza da impunidade, mataram meses depois o policial rodoviário federal, que tentou cumprir com sua obrigação. Pelo que fiquei sabendo, o deputado Simval foi acusado por esse crime. E como tinha foro privilegiado, as coisas não foram muito longe. As duas facções também eram recrutadas na hora das execuções de adversários políticos e pessoas que resolvessem enfrentar o deputado Simval. A segunda facção, que chamaremos aqui de facção B, era liderado por um pistoleiro que era considerado o braço direito do deputado Simval, que chamaremos aqui de Jussiá. Para se ter ideia da intimidade que os dois tinham, quando ocorria um roubo de carga e o fato era noticiado pela imprensa, o deputado Simval ligava para Jussiá e dizia: "Tá trabalhando, né, neguinho?" O telefonema era uma espécie de cobrança da sua parte no negócio. E era um negócio muito lucrativo. Todas as campanhas eleitorais do deputado Simval eram financiados com esse dinheiro. Esse dinheiro servia também para a compra de fazendas e postos de gasolina, todas em nome de laranjas. Segundo informações da época, existiam fazendas inclusive em Minas Gerais. Apesar do meu sogro, Fernando Fidelis, e o deputado serem inimigos, meu cunhado era amigo dos chefes das duas facções, como também de vários integrantes dessas facções. Com isso, mesmo sem a aprovação e o conhecimento do deputado, meu cunhado, volta e meia, estava com seus amigos. O deputado Simval mantinha toda uma estrutura em uma chácara no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió, inclusive veículos roubados, carros e motos usados no trabalho sujo. Depois era só guardar tudo na chácara e ninguém se metia a besta de entrar lá. Uma vez aconteceu um roubo de uma carga, no qual quem estava em ação era a facção B, onde eles foram roubar uma carga aleatoriamente e, ao abordarem o caminhão, descobriram que era uma carga de cigarros. Cigarro era uma carga muito valiosa e não poderiam vendê-la tão facilmente, nem entregá-la onde pretendiam inicialmente. Jussiá então ligou para o deputado, que autorizou a guarda do caminhão em sua chácara em Maceió. Para isso, tiveram inclusive de quebrar a entrada da chácara, devido à altura do caminhão. Nesses assaltos, geralmente eles liberavam os caminhoneiros em estados vizinhos, para que assim o crime não tivesse repercussão no estado e que a investigação ficasse comprometida. Jussiá também tinha contatos para a compra de drogas. Certa vez ele foi procurado pelo irmão do deputado, que chamaremos aqui de Paulinho, para comprar R$ 20 mil de cocaína. A compra foi feita e entregue, só que Paulinho não pagou os R$ 20 mil, e assim os dois se desentenderam. Jussiá se fortaleceu na organização pelos deslizes que a outra facção cometia. Um deles foi o caso do policial rodoviário federal. Outro caso que começou a preocupar o deputado e assim dar mais poder a Jussiá foi um assalto feito pela facção A um caminhoneiro, onde eles mataram o motorista na frente da família, causando assim uma grande repercussão. Essa valorização maior do deputado em relação a Jussiá criou certa ciumeira e os dois chefes, apesar de trabalharem para a mesma pessoa, se tornaram inimigos mortais. Em relação ao uso dessas facções para cometerem os crimes políticos, eu pessoalmente fiz uma investigação que deu subsídios para que alguns membros da facção B fossem presos. aconteceu o assassinato de um político próximo ao hospital da cidade de Viçosa, Alagoas. Esse político estava fazendo oposição ao deputado. O policial Juninho, que agora estava solto e trabalhava no mesmo distrito que eu, era inimigo de um sargento da Polícia Militar, que chamaremos aqui de Carneiro, e de um amigo dele, que aqui chamaremos de Jucival, que faziam parte da facção B. Quando o crime ocorreu, o policial civil Juninho me falou que um amigo dele havia contado que o Jucival havia roubado uma moto na região e depois, junto com o sargento Carneiro, teriam ido executar um político. Disse ainda que após o assassinato, o sargento Carneiro teria ido devolver a moto para a vítima e ainda teria recebido uma recompensa em dinheiro. Para checar essa informação, comentei isso com meu cunhado e ele me confirmou que no dia do assassinato do político, passaram pela casa de sua avó o sargento Carneiro, Jucival e Juciá. Ele me disse que perguntaram o que eles estavam fazendo ali e Juciá dissera que estavam fazendo um trabalho para o deputado. Então ligaram uma coisa à outra. Sabendo dessas informações, liguei para o chefe da delegacia de Viçosa, onde havia ocorrido o homicídio, e marquei um encontro com ele, pois não era seguro falar essas coisas ao telefone. Nesse encontro, falei tudo o que sabia do caso. Ele me confirmou que realmente havia ocorrido o homicídio, então sugeri a ele que fizesse um levantamento de todas as motos que haviam sido roubadas na região com as características da moto do assassino. Ele me disse que havia uma testemunha do homicídio e que o executor dos disparos estava com o rosto descoberto. Sugeri então que ele, ao localizar a moto, convocasse o proprietário para fazer o reconhecimento do criminoso que teria roubado sua moto. Assim foi feito e Jucival foi reconhecido pelo proprietário da moto e o caso foi esclarecido. O interessante nisso tudo é que ao prestar depoimento na presença da juíza daquela cidade, tempos depois, fiquei sabendo que apesar de Jucival ter confessado o assassinato, foi absolvido do homicídio e que dias antes, um dos assessores do deputado havia visitado os possíveis jurados. Outro ramo de atuação da facção B era um golpe dado em financeiras de veículos. O golpe consistia em financiar veículos para pagar algumas parcelas e, com a ajuda de funcionários do Detran, alterar os documentos e tirar a alienação dos mesmos. Até minha sogra foi enganada nesse golpe. Ela trocara um Polo financiado e recebera um Fiat Uno pelo valor da troca. Dias depois, o Fiat fora tomado por policiais da Delegacia de Defraudações e meu cunhado levado à presença do delegado, que recolheu os documentos e o veículo. O mais interessante nessa história é que esse veículo fora visto meses depois em poder de um assessor do deputado Simval, que morava na cidade de Atalaia. Esse assessor, que estava com Fiat Uno, que fora da minha sogra, foi assassinado tempos depois na mesma cidade. Até hoje me pergunto por que o delegado entregar o carro para o deputado se o carro era irregular. Com tudo isso, dá para entender por que o interesse do deputado em matar o meu cunhado, ao descobrir o envolvimento dele com seus negócios, simplesmente queima de arquivo.